Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Nosso convidado de hoje é o Dr. José Luiz da Silveira Baldi, médico infectologista, imunologista, professor aposentado do curso de medicina da UEL, onde exerceu o magistério por 37 anos. Estava aqui desde o começo do curso, em 1971. Especialista em vacina, imunologia e também conhecido dos ouvintes da Rádio UEL FM, porque apresenta o programa Passado a Limpo, aqui mesmo na nossa rádio. Seja bem-vindo, Dr. José Luiz da Silveira Baldi.
Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui para conversar com vocês da forma mais objetiva possível sobre um tema que é um tema de interesse de saúde pública, de alto interesse em saúde pública. Estou à disposição para as perguntas que vocês quiserem fazer.
Então, nós estamos discutindo direitos e um desses direitos básicos, fundamentais, é a discussão da saúde. Como que a gente pode discutir saúde pública?
Bom, a saúde pública, a meu ver, tem como foco a prevenção. Certo? A prevenção é fundamental. Por meio das atitudes preventivas, das medidas preventivas, nós conseguimos evitar a ocorrência de um número enorme de doenças, de poupar a internação hospitalar, de evitar o sofrimento humano e de reduzir os recursos necessários destinados a essa área social extremamente importante, saúde pública.
Quando a gente fala em saúde, não tem como não se recordar de um passado recente, que é esse episódio mundialmente conhecido da pandemia de Covid-19, que atingiu em cheio o Brasil, com 700 mil mortos. E o senhor, como especialista e estudioso do assunto, tem muitos trabalhos a respeito dos tratamentos e das análises. Como que é a sua avaliação em relação ao que aconteceu no nosso país e está acontecendo ainda, porque a pandemia não terminou ainda?
Sim. Bom, a pandemia de Covid-19, ela tem uma participação muito grande na minha atividade médica, porque quando ela ocorreu, quando ela foi declarada já no início de 2020, eu passei a me preocupar como médico, como infectologista e imunologista, com aspectos ou com atitudes que pudessem contribuir para prevenir ou para tratar a Covid-19. Então, eu acompanhei de perto todas as propostas feitas por diversos médicos do mundo todo a respeito desses temas. E, então, eu me atualizei permanentemente durante todos esses anos e procurei caminhos. E fui chegar na imunidade inata. E esse é o tema fundamental da nossa conversa. Espero que seja assim.
Sim, claro. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para nossos ouvintes essa perspectiva dos seus estudos.
Bom, vocês sabem que os tratamentos voltados para as viroses são tratamentos difíceis de conseguir, certo? Poucos vírus são sensíveis a antivirais, são poucos antivirais ativos. Antibacterianos existem muito, os antibióticos, como todos conhecem. Mas, em relação aos vírus, é mais difícil se obter um tratamento eficaz. E foi isso mais ou menos o que ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Vários agentes antivirais foram selecionados para serem experimentados durante a pandemia. E foi, na verdade, uma sucessão de fracassos, a meu ver. Ou esses antivirais tinham alguma efetividade, mas eram muito caros, muito onerosos, ou eles tinham baixo custo, mas tinham também uma efetividade baixa. E foi isso que aconteceu em relação à cloroquina, à ivermectina e outros antivirais de alto custo que só eram usados praticamente nos países ricos, entende? Que nem chegaram efetivamente ao Brasil.
E nós tivemos um papel muito criticado pela academia, por estudiosos, do governo federal da época em relação ao combate à pandemia. Qual a avaliação desse período?
Bom, foi um desastre, né? Do ponto de vista médico, do ponto de vista social, né? do ponto de vista médico-social, e isoladamente também médico e isoladamente social, foi um grande desastre, né? Nós poderíamos ter poupado muitas vidas se não houvesse esse deboche em relação ao sofrimento humano que houve por parte do governo Bolsonaro, né? Ele próprio, né? Existe um número muito grande de vídeos que mostram as atitudes pessoais dessa criatura, né? Desse indivíduo em relação ao sofrimento da população brasileira. Ele não visitou sequer um doente, ele não se manifestou. Morreram vários artistas brasileiros de Covid, correto? Ele não teve uma palavra de consolo para a família, correto? Nenhum, né? Me lembro com vários deles que morreram, né? Não havia uma manifestação oficial por parte do governo brasileiro em relação a nenhum deles, quer sejam artistas que eram de direita ou de esquerda, correto? Era uma atitude cruel. Foi assim que eu vejo esse período de uma forma muito melancólica, muito triste, porque a saúde pública praticamente não existiu. Haja vista que foi nomeado por essa criatura inominável um general para ser ministro da saúde, um general que não tinha nenhuma experiência, nunca tinha entrado, talvez, num posto de saúde, e foi indicado como ministro da saúde. Veja você, é o tal do ministro que disse, né, o senhor manda e eu obedeço. Quer dizer, na verdade, quem era ministro da saúde era o inominável.
Então, nós estamos falando de um período que, na verdade, é a origem dessa nossa discussão. Então, vamos separar em dois momentos. Uma é esses trabalhos que o senhor faz sobre a vitamina D. E antes disso, eu queria que o senhor desse uma breve explicação sobre os processos de vacina. Muito se falou na demora da vacinação e depois da importação de vacinas e a vacina fabricada no Brasil. Resumidamente, como foi esse processo em relação às vacinas antes da gente entrar na outra parte?
Esse campo da medicina é um campo que eu domino, né? Eu estudo vacinas desde 1958. Me lembro quando havia um posto de saúde lá no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Era o único posto de saúde em hospital na cidade de São Paulo, talvez no Brasil. E foi ali que eu comecei a conhecer as vacinas disponíveis na época. Na época eram 5, 6 vacinas que havia. Mas desde essa época eu não deixei de estudar, de fazer cursos, de me aperfeiçoar em vacinas. Quando surgiu a pandemia, a primeira ideia, já que as pessoas não conhecem a imunidade inata, todo o interesse da pesquisa e todo o interesse daqueles que estudam doenças infecciosas voltou-se para o quê? Para a possibilidade de se obter uma vacina. Isso é, a imunidade adquirida. Essa separação ela é pouco conhecida, inclusive de muitos médicos, né? Que há dois tipos de imunidade. Uma imunidade inata com a qual nós nascemos. As crianças se protegem e se protegiam quando não havia vacinas, certo? Se protege contra as infecções por intermédio de uma imunidade com a qual nós nascemos, chamada imunidade inata ou natural. Não houve nenhuma preocupação voltada para a tal de imunidade inata. A preocupação única foi: vamos obter uma vacina, isto é, vamos obter um agente que, como tradicionalmente se faz, vai proteger as pessoas através de uma forma indireta, não de uma forma direta como a imunidade inata. Aí iniciaram-se as pesquisas e um novo procedimento, uma nova técnica foi introduzida, a obtenção de vacinas a partir do DNA, ou ADN, e do RNA, ou ARN, isso é, de ácidos nucleicos, interferindo possivelmente na genética de cada indivíduo que recebe essa vacina. Isso até hoje não está bem esclarecido, mas potencialmente isso pode ocorrer. Então a corrida foi em relação às vacinas. E isso apressou, inclusive, assaltar determinados procedimentos tradicionais na pesquisa de vacinas. As vacinas, em média, elas eram obtidas, todas essas vacinas que nós conhecemos, a que teve menor tempo para obtenção foi a vacina da caxumba, 5 anos, certo? Era o recorde. E a vacina da Covid, em menos de 1 ano, ela já estava disponível. As vacinas, não só as vacinas tradicionais, como a Coronavac chinesa, que foi distribuída pelo Instituto Butantan, aliás, eu tomei só essa vacina, e as outras vacinas obtidas a partir do RNA ou do DNA. Até hoje, impõe essa dúvida se elas podem ou não interferir no organismo das pessoas que recebem essas vacinas.
Então, nós estamos falando de uma fase do que nós estamos discutindo aqui em termos de pandemia da Covid-19. O outro lado é a base dos estudos do senhor sobre a imunidade inata e a vitamina D. Mas esse é um assunto que nós vamos deixar para logo depois do intervalo. A gente volta daqui a pouquinho.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Belelé, é um vulgo Nego Dito. Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé, é um vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé, é um